Paraná em Rede.
Além de apoio na inserção no mercado de trabalho, o CIEE, Centro Integração Empresa-Escola, arrecada doações para ajudar famílias dos jovens em vulnerabilidade social. É a campanha A Fome Não Espera. Essa é mais uma reportagem da série Vale Muito, com Amanda Yargas.
O Centro de Integração Empresa-Escola é referência em conectar os jovens ao mercado de trabalho. A entidade, que já tem mais de 50 anos, atende principalmente jovens em situação de vulnerabilidade e muitas dessas famílias sofreram os efeitos da pandemia. Por isso, o CIEE Paraná lançou em todas as suas unidades a campanha de arrecadação de alimentos batizada de A Fome Não Espera, como conta Ilses Cristine da Silva, coordenadora do Núcleo de Apoio Operacional da instituição.
Porque temos essa responsabilidade social, a maioria dos nossos jovens, eles são atendidos pelos nossos programas, eles fazem parte de uma situação de vulnerabilidade. E claro, o atual cenário da pandemia. Não é fácil a inclusão desses jovens e a permanência, mas por isso que tem as entidades como a OCE, né? Nós fazemos essa integração entre o jovem, a empresa e o programa. Então, nós temos uma equipe multi, que é assistente social, pedagoga, psicóloga, que fazem essa conversa, essa interação. É mais uma questão de unir as pontes, né, para poder o programa acontecer da melhor forma. Mas nunca é fácil fazer essa junção. Principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente se depara com inúmeras situações de fome, de dificuldade, é muito importante a gente poder contribuir. E juntos a gente conseguiu arrecadar quase 7 toneladas de alimento, que vão fazer a diferença aí nos lares de várias famílias.
A campanha contou com o apoio das 37 unidades do CIEE no estado e arrecadou 6.860 quilos de alimentos. As doações vão ser destinadas a instituições de apoio social.
Em Curitiba, a gente vai destinar a quantia de quase 4 toneladas de alimento para a FAS. Boa parte desses alimentos eles vão ser destinados aos aprendizes que têm cadastro na FAS. As demais regiões, elas buscaram atender tanto os aprendizes que estão em situação de vulnerabilidade, como outras entidades que também precisam de doação. Destaco algumas cidades, como Guarapuava, que conseguiu 1,2 toneladas, que vão ser distribuídos no CRAS e no CRES, nas cidades de Guarapuava e Pitanga. Maringá, 386 quilos, que vão ser destinados à SASC, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Moarama, 254 quilos, que vão ser doados para a Casa da Sopa, lá na região de Moarama.
Repórter Amanda Yargas.
Com o objetivo de tornar a iluminação do município 100% sustentável, a Prefeitura de Jardim Alegre, no Norte Central, desenvolveu o projeto Energia Renovável, em que todas as luminárias da cidade foram substituídas por LED, além da criação de um parque próprio de energia solar. A reportagem é do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
As lâmpadas LED são mais econômicas, consumindo até 80% menos energia se comparada com as comuns. Sua vida útil e a capacidade de iluminação também são maiores que as demais. Pensando nisso, Jardim Alegre, no Norte Central, tem como objetivo tornar a iluminação do município 100% sustentável. E para isso, criou o projeto Jardim Alegre Energia Renovável. O prefeito José Roberto Furlan conta um pouco mais sobre a iniciativa.
Esse projeto que nós fizemos no começo, logo no segundo da gestão lá em 2017, nós iniciamos já um projeto de elaboração de substituição das lâmpadas convencionais de vapor de sódio por lâmpadas a LED, por ser mais econômica, de melhor capacidade, de menor manutenção, né, não dá tanta manutenção, que nos ajuda muito a diminuir o consumo de energia elétrica, barateia o valor da iluminação, melhora mais a condição de iluminação pública da cidade e ela dá mais economia.
Foi realizada uma licitação para a compra das novas luminárias. O projeto atingiu toda a cidade, deixando Jardim Alegre com uma iluminação 100% LED. Elas contam com garantia de 5 anos, fazendo com que o município economize com as manutenções. Um parque próprio de geração de energia solar também está sendo construído para suprir toda a demanda energética da iluminação pública. Além de oferecer mais segurança aos moradores, a conta de luz também ficou mais barata na cidade.
aí pensando na inflação, pensando no custo, nós implantamos tudo e aí nós pensamos em geração de energia renovável, né? No caso, um pequeno parque gerador de usina fotovoltaica, né, energia solar, né? Essa aí nós jogamos para a iluminação pública, para fazer compensação na tarifa de iluminação pública. Então, o que que nós jogamos para bater a conta de iluminação pública? Então, agora, Jardim Alegre, tá. Logo, agora já não teve aumento nas tarifas de iluminação pública, ano que vem não vai ter, por muitos e muitos anos vai se perpetuar o valor da energia hoje.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes deste segmento no país. Para o prefeito, a premiação é uma ferramenta para que as boas práticas sirvam de exemplo para os outros municípios.
Eu enxergo como uma premiação não só do município de Jardim Alegre, né? Mas esse projeto, eu desejaria que o nosso projeto fosse implantado não só no município de Jardim Alegre, mas como no Paraná todo, visando, né, uma economia para o nosso estado, visando uma economia. Então é um projeto fascinante. Eu espero que um dia os outros municípios possam copiar e a gente fica feliz em estar cedendo nosso know-how para todos os outros municípios, nossos vizinhos, enfim, para todo o município do Paraná, né?
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com as inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
Mudanças de rotina e o cancelamento de planos se somam às perdas de pessoas queridas nas causas de luto durante a pandemia. Na reportagem, saiba como lidar com isso quando o sentimento aparece em crianças e adolescentes.
Quando falamos de luto, pensamos em um processo associado à morte. Mas a pedagoga Elaine Oliveira Santos, pesquisadora em educação da Uninter, explica que ele vai além da perda de alguém e se refere a um sentimento de perda sobre qualquer campo da vida. Na pandemia, as perdas afetaram várias esferas e o sentimento de luto influencia a vida de crianças e adolescentes, mesmo aqueles que não tiveram falecimentos de pessoas próximas por conta da mudança de rotina.
Nós podemos ver que eles tiveram tanto perdas por morte, né, e de pessoas muito próximas, e às vezes não só uma pessoa, tiveram pai, mãe, avô, tio, né, colegas, enfim, professoras, mas eles também tiveram perdas também dessa rotina. Então, a criança, ela cria aquela rotina. Por exemplo, as crianças que já vão para a escola, elas têm a rotina que estarão se encaminhando à escola, encontrando os amigos no portão, a professora, a tia do lanche, um inspetor. Então, ela tem as suas relações sociais mesmo ali na escola, porque a escola tem, ela é uma instituição social para criança de relacionamento, não só de aprendizagem. E aí, com aqueles medos, ansiedades, a perda, ela não convive mais com aquela rotina, com aqueles elementos na sua rotina. E isso gera insegurança.
Outro fator que levou ao sentimento de luto foram os planos de vida, que precisaram ser cancelados.
Por exemplo, uma perda de algo que se sonhava, né, expectativas. Então, uma família estava com uma viagem comprada de férias, aquela sonhada viagem de férias. Quem sabe as famílias do interior, que o sonho era conhecer o mar. Não, esse ano nós, como família, vamos conhecer o mar. Ah, não, vamos viajar para outro estado. Vamos viajar para o estado onde a família do pai nasceu. Então, tinha um sonho, tinha expectativa que não aconteceu. Pode acontecer depois, mas no momento não aconteceu. E aí gera esses sentimentos que a gente chama de luto, que a pessoa vai viver um processo de dor naquele momento devido a essas situações.
A pedagoga orienta que silenciar estes sentimentos não é a melhor forma de lidar com eles e que os pais precisam explorá-los junto com as crianças, como um processo de cura.
Quem sabe uma roda de conversa ao redor de um lanchinho, às vezes ao redor de uma contação de histórias, preparar, quem sabe, um ambiente de conversa e que propicie cada um falar o que está no seu coração. Fazer, de repente, até uma brincadeira, de uma forma assim, pegar uma caixa, cada um colocar um bilhetinho numa caixa. Para quem você gostaria de falar algo agora? Talvez trazer um ambiente com a conversa sobre o que está acontecendo e como que cada um está sentindo em seu coração, já começa a abrir um espaço para tratar essa dor. É como abrir a tampa de uma ferida. A dor está lá dentro. tem coisas que precisam sair para dar o alívio, para limpar aquela dor. E depois lidar com a história, que vai ficar aquela cicatriz. Então, o primeiro passo das famílias é compartilhar como que cada um está se sentindo.
Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
Os jogos de futebol do Campeonato Brasileiro deste domingo tiveram homenagem póstuma a Renato Folador, presidente do Curitiba e que faleceu no sábado, vítima de Covid-19. Em nota publicada no site, a Confederação Brasileira de Futebol informou que os jogos da rodada teriam um minuto de silêncio dedicado ao dirigente do Coxa. Renato Folador Júnior foi jogador do time nos anos 70, mas ganhou mais destaque fora dos campos. Foi secretário de Previdência do Estado do Paraná durante o governo Jaime Lerner. Era conhecido nacionalmente como um especialista em previdência. Também foi presidente do Fundo Paraná de Previdência Multipatrocinada. O Paraná Clube perdeu por 2-0 para o Criciúma nesse domingo em duelo válido pela sexta rodada da Série C. Com o resultado, o time paranaense ficou em nono e penúltimo lugar do Grupo B. A equipe catarinense está na liderança com 14 pontos. A seleção brasileira de basquete masculino fica de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, depois das participações em Londres de 2012 e também em Rio 2016. Comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrović, o Brasil entrou em quadra neste domingo e perdeu por 75 a 64 para a Alemanha, na final do pré-olímpico de Split, na Croácia. Com isso, não disputará a Olimpíada no Japão, que começa no próximo dia 23, já que o torneio dá vaga apenas ao campeão. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do Estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e até mais.
Você ouviu? Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.